Bem, estou aqui com o Rafael. Rafael já me ajudou bastante desde o início da empresa, na construção do hospital, me trazendo diversos insights e me preparando para a captação de investimento. Rafael é um especialista nessa área de preparar empresas para esse momento de pegar grana no mercado. E até hoje a gente continua trocando ideia, porque desse cara aqui vieram já diversos insights e muita ajuda na hora de entender mais o que, que a gente está fazendo.
Assim, é com muito orgulho que a gente viu o teu case, né? Assim, a gente pegou desde o início, acho que tem quase mais de 2 anos. Três anos e mais que a gente se conhece, que a gente foi na primeira unidade lá em Padre Miguel e hoje em dia já estamos 4 unidades para abrir mais 2, chegando a 10 até o final do ano. Então, assim, você realmente passou num funil muito grande que é sair de uma ideia e virar um case de sucesso. Então, assim, o Brasil, devido a vários fatores, desde alta taxa de juros, dificuldade em pegar recursos em banco, um nível de mortalidade, o vale da morte é muito maior do que em outros países, por exemplo, tipo os Estados Unidos, onde as taxas de juros são menores, onde o empreendedor tem amplo acesso à pegadinha no mercado. Então aqui no Brasil é muito mais difícil. Isso se reflete não só a nível de capital, como até a nível de conhecimento, de oportunidades, de mentorias, de aceleração, de esse tipo de coisa no Brasil não deixa de ser uma novidade ainda.
Gera caixa fundamental para o sucesso da empresa?
Não, assim, eu acho o seguinte, assim, Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido do mundo, assim, você tem várias empresas que chegam a fazer IPO dando prejuízo. Mas por quê? Assim, e valem bilhões de dólares. Seja porque é uma metodologia nova, seja porque é um hambúrguer vegano. E as pessoas conseguem deixar o seguinte, cara, esse cara tá tendo dinheiro agora porque ele não atingiu o tamanho de mercado que ele vai atingir. Mas a pessoa vê que é questão de tempo ele atingir aquele mercado. E por ele ser o pioneiro, você está disposto a pagar para ver ele ter um prejuízo depois de ser recompensado lá na frente. Na toa que hoje em dia o Airbnb fala que é a maior rede hoteleira do mundo. O maior estúdio cinematográfico do mundo fala que é Netflix. Então, assim, mudou muito essa, assim, a cara das empresas hoje.
Bem, a gente tem um case bem recente da Netshoes, por exemplo, que mostra que essa estratégia, pelo menos no Brasil, não rodou muito bem. Você não acha que isso traumatiza um pouco?
Não, então, acho que isso que eu ia complementar, assim. No Brasil é muito normal, assim, você às vezes vai ter uma rodada de captação, a primeira pergunta que o cara faz para uma empresa no early stage é se já gera caixa.
Early stage, né?
Então, tipo assim, cara, se o cara tá desenvolvendo uma metodologia nova, tá abrindo o mercado, então perguntando se ele gera caixa, só que o Brasil, assim, infelizmente, não é assim, é desse jeito. Lógico, tudo tem uma ponderação, assim, não quer dizer que o cara tem que ser uma máquina de gerar dinheiro com um faturamento de 5 milhões de reais, mas também ele não pode ser uma máquina de gerar prejuízo. Então no Brasil, mesmo para uma empresa nova, no early stage, ele tem que ter um certo nível de equilíbrio. Ele pode até em determinado momento, visando acelerar uma participação maior de mercado, poder enfiar, vamos dizer assim, um pé um pouco na jaca. Assumir que ou ele está empatando e perder um pouco de dinheiro, mas não pode ser estilo dos Estados Unidos, onde a empresa vai, são anos e anos, perdendo dinheiro.
Eu acho que a justificativa aqui tem que ser muito maior, né?
Tem que ser muito maior.
E a gente analisa o quê? O médio prazo?
Exatamente.
5 anos, assim, vamos falar.
5 anos ou menos, assim, diria até menos. Então, tipo assim, no Brasil ele realmente não te dá essa possibilidade, não te dá essa opção de você perder, até porque o custo de financiamento é muito alto. Então, acho que essa é a característica da economia brasileira, de juros altos, o prazo dos empréstimos curtos, que não te permite você queimar dinheiro durante muito tempo.
Entendi, entendi. Mas agora, se a gente parar para analisar, o juros caiu, né?
Os juros caiu.
Então isso pode promover também uma mudança da onde o dinheiro estava para onde o dinheiro vai agora.
Não, lógico, os juros caindo sempre facilita, né? Então, assim, é inegável que assim, a taxa de juros para até nível de captação melhorou. Isso é inegável, embora né, assim, o spread bancário seja muito alto.
Sim.
Ainda um custo, assim, por mais que a taxa de juros esteja no patamar de 6%, ainda quando você vai ao mercado pegar isso,
não,
muito
reflete.
Spread, né? Não reflete nisso.
Mas eu digo, pro cara que quer deixar o dinheiro dele parado e ganhar dinheiro com juros, não tá mais vantajoso.
Mas um bom ponto que você falou, assim, que é o que eu tô vendo de oportunidade, é o seguinte: é muito comum ainda hoje as pessoas perguntarem assim, me dá uma aplicação que renda 1,2%, que eu não corra risco. Antigamente tinha.
Uhum.
O CDB, só que hoje em dia assim, o CDB está rendendo 0,5%, 0,6%. Então assim, esse 1,2% que a pessoa quer, que acostumou a ganhar durante vários anos da vida, hoje em dia a pessoa tem que correr um risco.
E tem inflação do outro lado, né? Se a gente para analisar, porque a inflação hoje está dando o quê? 4,5%?
Quase.
Mas essa é a inflação de cesta básica, não é a inflação real do cara que tem grana para aplicar.
Sim, tem outras, tem a inflação na prática, realmente de fato é outra. só botar, às vezes, outros parâmetros na conta. Só que eu acho o seguinte, as pessoas também estão cada vez mais suscetíveis assim, cara, eu quero meu 1.2. Assim, ela quer 1.2. Lógico que ela também não quer correr risco, mas elas estão mais suscetíveis a buscar 1.2. A ver novas oportunidades. Isso eu acho assim, tá abrindo um... Não é do dia pra noite, então assim, não é do dia pra noite, as pessoas também vão assim, cara, se eu não conseguir mais 1.2 via CDB, então faz o seguinte, eu vou botar a metade do meu dinheiro em bolsa e vamos que vamos. Também não compra
não isso do assim.
Dia pra noite.
A pessoa não pode. Mas
o percentual vai aumentar. Isso, quando você fala assim, ah, vai aumentar de 5 para 10% das pessoas que querem botar dinheiro em bolsa, vai aumentar de 5 para 10% das pessoas que querem botar investimento num fundo de private equity ou no fundo de venture capital, já é um tamanho de capital muito grande. Hoje em dia já é mais fácil, assim, eu acho que se a economia não tivesse tendo tão devagar como está, seria muito mais fácil você propor um negócio para as pessoas e arrumar um seed money, arrumar um family friends, vamos dizer assim, um money de family friends, seria muito mais fácil. Acho que só não estava sendo mais fácil porque a situação econômica ainda está muito... As pessoas não sabem para onde vem. Reforma da Previdência no meio do caminho, todo mundo esperando sai. Então, assim, tá ainda difícil. Esse dinheiro, vamos dizer assim, ainda tá preso.
E o que você tem visto de bons business por aí? O que tem esses bons negócios que chegam na sua mão tem em comum?
Olha, assim, acho que assim, a gente vê vários tipos de negócios, assim. Acho que cada um teve uma particularidade diferente que fez se interessar. Sempre assim, um ponto fundamental dos negócios, que é assim, para todo tipo de negócio vale. Isso a gente tem negócio na área de clínica popular, a gente tem negócio na área de alimentação, de alimentos orgânicos, a gente tem negócio na área de tecnologia, a gente tem negócio na área de educação, a gente tem negócio na área de estética, a gente tem negócio na área de provedor de internet. Para todos eles, o ponto fundamental sempre é a gestão. Uma boa ideia conta demais, mas se não tiver uma boa gestão, uma boa execução, o negócio não anda. E muitas vezes também uma boa gestão é aquela que está disposta a trabalhar com 4 mãos. Está disposta assim, a ter uma interação de ideias, uma troca de ideias. Porque também a gente, assim, ao longo do caminho, todo mundo erra. Então a gente está lá, no nosso ponto de vista, de pessoas que estão auxiliando eles a gerir ou até nível investindo em conjunto. Assim, tem que haver, assim, o cara tem que estar aberto também a receber uns insights. Por isso, você pode ter um baita de um case do momento, mas se ele não for um bom gestor, não saber executar, não for disciplinado, o negócio não vinha.
Na verdade, ele pode acabar até chamando a atenção para um concorrente, né?
É um excelente ponto. É isso também que acontece. Porque, tipo assim, chama a atenção de um concorrente e também as pessoas, assim, ela fica... Uma coisa que eu acho é o seguinte, tem muitas ideias boas, mas raramente você tem uma ideia tão boa que ninguém nunca pensou. Então, assim, uma ideia boa, ela tem que ser debatida. Você tem que realmente... Você não pode se fechar tanto na sua ideia que você não aceita o conselho de ninguém achando que só vai pegar a tua ideia. Você tem que, pelo menos, as pessoas da tua confiança, acertando de montar um negócio, discutir aquele business. Assim, faz sentido? A ideia é boa? Vou falar com uma pessoa que é mais de finanças, falar com uma pessoa mais que é mais do setor, mas vamos ver se ele... Não ficar naquele mundo, porque tem muitos empreendedores que eles fecham tanto achando que a ideia é o supra-sumo que inventou, assim, e ele não vê que eventualmente já tem um concorrente, ele não vê que ele está prestando mal o serviço, ele acha que ele é o melhor em tudo, ele não faz para comparar com o concorrente, ele tem um concorrente já que em vários itens é melhor do que ele. Então, assim, acho que...
De repente ele já está até rodando, né? E ele nem sabe quem é o concorrente.
Exatamente. Às vezes já está rodando e ele não sabe. Então, assim, eu acho que o cara tem que estar aberto a debater. Lógico, não é abrir um fórum no Instagram, um fórum no Facebook para debater com 1.000 pessoas, mas é debater pessoas que ele confie e que possa discutir.
Ele também tem que entender que em algum momento ele tem que sair do papel.
Exatamente.
E ele não precisa sair do papel com aquele tamanho que ele imaginou, ele pode sair do papel com um projeto piloto.
Sim.
Muita gente peca nessa parte, né, cara? O pessoal parece que tem vergonha do piloto.
Eu acho um excelente ponto, assim, o cara realmente quer montar uma estrutura para todo mundo ver. Só que às vezes é melhor, assim, às vezes é mais fácil você montar um piloto. Um piloto consertado, que você já montar um transatlântico, você não consegue nem mais mexer.
Olha o tempo de manobrar o transatlântico, né? O piloto você manobra rapidinho, você altera, você tem velocidade.
Você já, os erros são menos impactantes. Você monta um transatlântico, se você errou no processo de construção, para consertar aquilo, o investimento é enorme. Se você está em piloto piloto, beleza, você até falou assim, mas é melhor perder 6 meses e acertar um modelo do que Ramon e se
arrebentar. Tem ansiedade aí também nessa história.
Tem, acho que...
As pessoas estão muito... Elas não conseguem entender que aquele business ele é um veículo talvez para os seus objetivos pessoais. E todo mundo quer botar muita velocidade, né? E aí queima a largada, né? Queima a largada e aí no final das contas não encontra o resultado. O preço geralmente é alto, a gente tem uma taxa de óbito no país de empresas bem, bem significativa. E da minha visão, está muito alinhado com o fato de não ter metodologia na hora de abrir negócio. O pessoal ainda acha que é tudo muito místico, né? Vou abrir no dia certo, com a lua certa, e o negócio vai dar certo.
Eu acho que exatamente, assim, a pessoa acha que vai abrir, que vai dar tudo certo, que vai... Às vezes até quando vão entrar em mercados novos, até menosprezam assim, o tempo de maturação que você leva para ter uma expertise no assunto. Às vezes você acha, não, vou entrar nesse negócio aqui, achei interessante, mas tem um expertise, uma curva de maturação, quem está naquele negócio já tem, impreterivelmente tem. Você pode até romper alguns mantos que tem naquele setor. Você pode até ser mais eficiente que aquela pessoa, mas ele ainda assim tem quem está lá muitos anos, tem ainda um diferencial. Uhum. Então você acha que vai, do dia para a noite você vai virar o papa do setor e às vezes não acontece. Então assim, acho que isso que você falou, assim, o projeto piloto é fundamental, você deixar ele redondo para poder acertar depois.
Um assunto ainda daquele que a gente falou de geração de caixa, pelo que vocês têm visto por aí também, os empreendedores, né? A galera que está tocando as operações, eles estão rodando na pessoa física dele com custos muito baixos ou eles estão alavancados também na pessoa física?
Você fala em que...
Assim, tipo, o cara é empreendedor, está tocando o business dele, de repente, está chegando muito caixa ou pouco caixa. Como que esse cara está rodando na física? Ele está alavancado? Ele é dependente? Você tem visto aí fundadores de negócios que são dependentes do resultado financeiro da empresa ou não?
Ah, sim. Assim, isso também é um... Agora eu entendi essa pergunta, é um excelente ponto. Assim, e vamos voltar à questão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muitas vezes, a pessoa quer empreender porque viu uma ideia. Viu assim, uma coisa que chamou a atenção, uma lacuna de mercado que chamou a atenção e buscou se aproveitar daquela lacuna de mercado ou daquela ineficiência de mercado. O empreendedor brasileiro, ele não necessariamente ele deu oportunidade, se ele está buscando uma maneira de ter uma renda, está buscando uma maneira de certa maneira de se recolocar no mercado e faz isso via o negócio. Então assim, aí que muitas vezes gera problema, porque esse problema acaba se alavancando demais. Ele não necessariamente ele teve aquele estado, achou uma ineficiência no mercado, mas ele precisa se recolocar. Então ele é forçado a empreender e muitas vezes as coisas saem não da maneira que ele queria.
Agora pelo ponto de vista do investidor, né? Quando ele analisa o mercado, bem, ele tem segmentos que estão aquecidos, tem segmentos que não estão aquecidos, de repente tem alguns segmentos que estão aquecidos, mas tem uma concorrência muito grande, de repente tem um segmento que não está aquecido, mas tem um bom business ali. Cara, o que o investidor olha na hora de tomar uma decisão dessa? Porque eu não imagino que só tenha grana onde tem negócio aquecido. De repente, tem investimento acontecendo também onde o negócio não está aquecido, mas que o cara entende que daqui a 3, 4, 5 anos esse mercado vai mudar. De repente, agora ele entra com um valor mais barato, compra com um valor mais barato. O que o investidor olha na hora de tomar a decisão?
É, lógico assim, acho que em qualquer lugar, assim, até aqui lá fora, os setores mais aquecidos tendem a chamar a atenção. Por quê? Porque assim, é onde, teoricamente, o mercado está crescendo mais. É onde até do ponto de vista do investidor que está buscando entrar nesse determinado momento e sair mais à frente, ele vai ter maior chance de ter uma saída e buscar o seu retorno. Então os setores aquecidos, de modo geral, sim, tendem a atrair mais investidor. Setores aquecidos, podemos falar desde assim, hoje em dia, setores de as chamadas fintechs, ou seja, busca uma ruptura no mercado financeiro, mas o mercado financeiro durante muitos anos foi fechado. Ou seja, você tinha basicamente as agências bancárias, os grandes bancos, e você não tinha, hoje em dia, outras opções, só que é um mercado enorme. Então, assim, as fintechs que estão desde assim oferecendo crédito, podemos dizer, plataformas de crédito, plataformas de investimentos estão tendo uma grande abertura. Hoje em dia, você também tem as empresas de saúde também, ainda mais o Brasil, vai estar envelhecendo muito rápido. Até 2030, basicamente, grande população vai ser idosa. Então, assim, esse envelhecimento da população muito rápido, naturalmente, abre muitas portas para empresas na área de saúde. Então, assim, é um setor aquecido também. A mudança no hábito alimentar da população. Então, assim, cada vez mais as pessoas têm uma preocupação com a alimentação. Recentemente, nos IPOs de maior sucesso, nos Estados Unidos, foi uma empresa de hambúrguer vegano. Então, assim, foi assim, um mega case de sucesso lá fora. Então, assim, essa mudança no hábito de consumo das pessoas também está mudando. Assim, você teve também muitas, assim, empresa de cosméticos também, que tem uma preocupação também com como são esses os testes dos cosméticos são feitos, se não envolvem o uso de animais nos testes. Essa preocupação também, essa conscientização das pessoas também está tendo impacto na parte de cosméticos. Então, assim, você tem alguns setores mais aquecidos.
Geralmente os setores mais aquecidos acabam também atraindo um pouco mais de concorrência, né?
Mas é um bom ponto também, assim, lógico, assim, esses setores mais aquecidos fica muito claro para várias pessoas. Então, assim, não é só você, uma pessoa que está vendo, várias pessoas estão vendo, assim, isso também pode gerar oportunidade da outra maneira, ou seja, há um negligenciamento de setores tradicionais que você pode aproveitar. Então, o próprio serviço de entrega hoje em dia, que via de regra a Rappi foi um grande case de sucesso, era um setor de entrega de que não estava muita gente olhando naquele momento, ele veio para causar uma disruptura no modelo de negócio. Então, assim, também é um setor que não necessariamente estava tão aquecido, mas o modelo de negócio trouxe uma ruptura que fez com que virasse um unicórnio muito rapidamente. Então, assim, acho que o investidor olha ou negócios em cases, em segmentos aquecidos, isso é inegável, é a preferência, mas também onde há uma ruptura no modelo tradicional de negócios e onde você veja nitidamente essa ruptura. Porque você sabe que onde há uma ruptura é uma grande chance de sucesso, de ganho de mercado, de se replicar.
Mas e Brasil? De Brasil? O pessoal tem medo com novidade no Brasil.
Né? Naturalmente, até porque no Brasil você tem que ter um índice de sucesso assim, necessariamente maior. Até porque, tipo assim, você tem que realmente performar acima do CDI, você tem uma cobrança por resultado maior. Então, assim, você até nível de. E até nível de fundos de private equity ou venture capital, realmente são pequenos em relação ao total da economia. Assim. No Brasil, 90% do dinheiro local é poupança, CDB. Tinha um chão de metade está em renda variável, quase. Então, assim, até no Brasil, esse dinheiro é difícil. Então, o investidor já está no mercado menor, cobrado, e que ele sabe que não pode ter tanta chance de erro. Então,
quem bota dinheiro ali tem pressão, né?
Quem bota dinheiro ali tem pressão. Não tem uma... lá para os Estados Unidos é muito comum aqueles chamados endowments, né? Os recursos das faculdades que investirem em investimentos, inclusive de private equity. Então, o cara tem um perfil de investidor de muito longo prazo, de 10 a 15 anos. Tinha no Brasil que, às vezes, mesmo fundo de private equity, os caras estão escolhendo resultado em 5 anos. Então, assim, acho que esse é o que o investidor olha mais. Um setor que esteja realmente aquecido, um setor então, que seja uma cultura de mercado, ou algum setor que esteja, assim, que consiga se replicar muito rápido. Então, assim, acho que são esses os temas principais.
Um dos pontos que eu tive um bate-papo com o pessoal da Endeavor, e eles foram rapidamente até, olha, o que você precisa fazer, o que você faz hoje que der um sucesso no teu negócio? Eu respondi, ele, beleza. Você tem uma máquina para gerar isso? Por exemplo, se o problema é meu problema, eu falei, olha, eu preciso de pessoas, meu desafio são pessoas, recrutar pessoas, né? Equipe técnica. Ele, tá, você tem uma máquina para gerar recrutamento de equipe técnica? Qual é o custo que você tem hoje por cada pessoa que você recruta? Quantas pessoas você vai precisar recrutar nos próximos anos? Então, eles falavam muito sobre máquina, cara. Se o teu business é vender, você tem uma máquina que vende, qual o custo de operar essa máquina? Quanto sai cada venda que você gera? Muito preocupados com essa formação de máquinas. Pelo que você tem tido de contato com os empreendedores ou com os negócios que chegam na sua mão, você tem visto o pessoal muito, muito antenado com as máquinas que eles precisam construir para gerar esses resultados?
Assim, acho que, assim, falando de empresas, assim, já antes investe em empresas pequena média, né? Faturamento entre 10 a até 50 milhões, basicamente. Assim, em geral, esse tipo de empresa, realmente, assim, no Brasil, eles estão muito mais focados em apagar um incêndio do que em gerar máquinas. Assim, esse é o ruim do Brasil, assim. Lógico que a falta de capacitação da mão de obra interfere nisso. Então, é natural, na empresa média, você não ter uma capacitação tão grande dos teus funcionários, ou seja, muitas vezes você tem um dono, um sócio fundador que é um cara qualificado, você eventualmente tem um outro gestor dentro da tua empresa que são qualificados em termos de formação, de experiência, de track record de mercado, você tem abaixo deles pessoas bem menos qualificadas que então assim, ele se sente. Ele passa muito mais tempo tapando buraco do que necessariamente qualificando essas pessoas, trazendo conhecimento.
Isso me lembra o seguinte, né? Uma das experiências que eu tive até. digamos que o fundador seja uma espécie de general do negócio.
Sim.
Muitas vezes está o general do negócio conversando direto com o soldado, né?
Exatamente.
E aí não fala a mesma língua, nunca vai falar.
Não, você falou assim, uma analogia excelente, assim. Não tem nas empresas brasileiras um general, eventualmente um coronel, eventualmente um major, um sargento e um soldado. Você pula do general e do soldado. E aí o general não consegue falar com o soldado. E ao mesmo tempo o soldado não consegue ser ouvido pelo general. Então assim, se tem esse conflito, no final das contas um desiste do outro. O soldado desiste de servir
o batalhão,
porque ele pensa aqui, essa empresa aqui não reconhece meu esforço, não é organizada, não tem reconhecimento, não tem plano de carreira, não tem nada. E o general começa a achar o dono da empresa, mas assim, os funcionários não querem nada. Ninguém quer nada dessa empresa. Então, assim, não há um meio de campo, não há alguém que faz esse meio de campo.
Tem uma filosofia que eu acho bem bacana, que fala de pequenos times de grandes pessoas. Pequenos times de grandes pessoas. Eu acho que também é difícil você, de repente, trazer um tenente, que seja, que vá aceitar por um tempo ficar hands-on, mão na massa. Acho que é uma característica que você vai ter que buscar por um tempo, que está todo mundo no mercado também buscando. Mas quando a gente pensa em pequenos times de grandes pessoas, de um modo geral, vai ser general, tenente, ali, de repente um sargento, e todo mundo muito mão na massa para fazer a coisa acontecer. Até chegar o momento que você começa a recrutar ali teu cabo, seu soldado, de repente seu sargento. Você começa com um time muito pesado, então é um time muito caro também. Você começa com um time muito caro. Como que é? Você tem visto times assim pelo mercado?
Não, sim, muito. Porque assim, eu entendo assim. O que acontece? É porque a gente não tem, igual a gente falou aqui, um sargento, um major no meio do caminho. Porque é o seguinte, no Brasil não é cultural você, assim, você ter um cara que está na faixa de 30 anos, que ele pode dar o luxo eventualmente e falar assim, não, eu estou afim de entrar nessa startup, eu estou afim de ganhar um salário menor, mas ter um equity da empresa, e lá à frente eu tenho certeza que esse equity vai compensar que a empresa vai virar um case de sucesso.
Não tem muita história de sucesso assim,
Não
né?
tem muita história de sucesso. Nos Estados Unidos é natural. Você vai nas pessoas de faculdade, essa questão da startup é natural. Até cultural, porque é o seguinte, um cara de 30 anos, muitas vezes ele está com dois filhos de colégio, tem que pagar, e tem dívida, tem carro, precisando de carro, apartamento.
Isso ele Brasil,
não pode,
né?
Brasil, ele não pode se dar o luxo de, ele tem já um custo fixo muito alto, se dar o luxo de, não, vou arriscar. Então ele fica preso.
Aí eu tive uma experiência, você falou do RAP, né? Mas em 2016 eu estava sendo acelerado dentro do Google com um programa de aceleração do Startup Farm, com uma startup que chamava The Fresh. A gente estava sendo acelerado aqui e os caras estavam sendo acelerados na 500 Startups, o RAP. Cara, eu tinha quatro sócios, os quatro tinham filhos, mesma faixa etária que você falou, acima de 30, 30, 35. Tinham dois filhos, em média, dependiam da grana para poder sustentar suas respectivas famílias, e a gente literalmente morreu na praia, porque, cara, chegou um momento que eles não tinham mais como continuar tocando o negócio. Então, realmente, isso que você falou é uma característica. Agora, quando a gente olha lá para fora, cada vez mais jovens, né? O cara de 19, 20, 21 anos, o cara que acabou de sair da revista da faculdade, é esse cara que tá empreendendo, né?
Esse cara, até porque, assim, aí também já entra uma questão já de como esse mundo mudou, né? Assim, esse mundo hoje em dia, você vê que até a tecnologia, as pessoas estão muito mais tempo hoje em dia no celular do que numa TV, então, assim, os negócios são muito digitais hoje em dia. E digital, assim, não tem como um cara de 35 anos ser revolucionário no meio digital. Então, assim, as revoluções estão ouvindo essa galera nova, que são os maiores usuários.
Calma, que eu sou um cara de quase 35 anos. Eu sou um cara de quase 35 anos.
Mas você tá nessa desde cedo. É difícil um cara hoje em dia, 35 anos, vamos supor, trabalha a vida inteira como gerente do Santander, gerente de um banco. Dele agora, ele querer empreender em tecnologia. Entendi. Você tá com a tecnologia desde 20. Então, você já é um cara sendo nessa área, você não está começando agora. Eu acho que o difícil, assim, que muitos dos negócios agora são na era digital.
Mas você acha que a grana está mais pro digital do que pro físico, ainda no Brasil?
Assim, a nível de venture capital, sim. Assim, acho que os fundos, os principais fundos de venture capital no Brasil, assim, é tecnologia. Você não tem muito fundo de venture capital investindo vamos supor assim, na economia real. É tecnologia. Lá fora, você tem alguns vários fundos que ainda investem em cases de consumo, em empresas de outros segmentos, mas no Brasil...
Então isso pode ser a explicação do motivo pelo qual, quando o cara está no mundo real, ele geralmente opta por franquia para escalar o negócio dele.
Bom, excelente ponto. Exatamente.
Entendi.
Isso.
Agora, tem uma divisão de águas aí. Né? Quando faz sentido você ir pra uma franquia e quando não faz sentido você ir pra uma franquia? Eu acho que tem a ver com a margem da última linha ali, né?
É, eu acho que tem que haver, acho que tem a ver com a margem. Eu acho que muitas vezes, assim, acho que o que acontece também no Brasil, por que tem tanta franquia? Muitas vezes o cara pensa em perder quando ele perde o emprego. Esse foi no Brasil. O Brasil também tem essa característica. O cara perdeu o emprego, o cara foi gerente de banco durante anos, ficou um ano fora do mercado, ele é esquecido. Aí depois desse um ano, ele pensa que eu vou montar de negócio.
Geralmente ele tem uma graninha.
Ele tem uma graninha, ele pensa, cara, eu tenho que sustentar minha família, eu bem ou mal tenho que me estar trabalhando, poder eventualmente amanhã tentar me recolocar. Onde eu deixo minha grana? Numa franquia. Franquia lá fora também é muito assim, é um mercado enorme. Só que no Brasil, ele se sobrepõe muito mais a empreender em outros segmentos, em tecnologia, por exemplo. Então acho que também acho que é a característica do Brasil.
Agora me diz uma coisa, baseado no que você vê quando você entra numa empresa para começar a estruturar essa empresa para captar investimento, quais são os principais pontos que você foca? O que você começa a fazer, começa a olhar na hora de ajudar essa empresa a estruturar uma proposta de investimento, uma tese de investimento?
Não, assim, eu acho que o que é muito assim, acontece de maneira recorrente no Brasil, assim, a gente falou, a gente opera na estrutura sempre muito enxuta, um sócio fundador com pessoas embaixo dele que não necessariamente tem a qualificação adequada, às vezes as informações se perdem muito nesse meio do caminho. Não há um controle nessas informações, não há um controle financeiro, não há um controle contábil, não há um controle a nível de vários itens. É difícil até conseguir querer umas coisas relativamente simples, de assim, qual é o markup que você bota em cada produto, quem vão ver pessoalmente, percentualmente, quem são seus principais clientes, quais regiões geográficas você está percentualmente mais com uma presença, até esse tipo de informação que é relativamente fácil você obter, muitas vezes as pessoas não têm. Não tem porque realmente é o dono tocando o negócio, ele não tem tempo para gerar e ao mesmo tempo as pessoas que estão abaixo dele também não conseguem gerar. Então, assim, é muito comum a gente não ter informação. Se você não tem informação, você não consegue... Como você vai pegar um dinheiro, que ou eventualmente é seu, ou é de um terceiro que você está fazendo administração, investir numa empresa que não consegue provar que ela faturou o que ela diz que faturou.
Não tem tese, né?
Que ela
tipo assim, lucrou... vai pegar dinheiro para quê? Para fazer o quê?
Você tem um risco, assim, você tem que, assim, o dinheiro, assim, você tem que ter uma remuneração, ou seja, você busca um retorno, mas como você vai ter certeza que aquele empreendedor, dizendo que o nosso dele é o melhor negócio do mundo, tem a margem altíssima, e ele não consegue provar isso, porque sempre tem, não, veja bem, o que está aqui no balanço não necessariamente reflete a realidade. Tem esse balanço paralelo que fizeram aqui, então, assim, há uma dificuldade nesse ponto. Então, por mais que, assim, não é que você necessite, como uma empresa pequena, tenha uma estrutura financeira igual a uma empresa grande, mas ainda falta o mínimo possível.
Então para o empreendedor, chegou no momento que ele olha, cara, eu quero pegar grana no mercado porque eu quero escalar o meu negócio, eu acho que o meu negócio é escalável, eu já provei com esse crescimento, Primeiro ponto para ele fazer geralmente é o back to basic, então. Vamos voltar para o básico,
sim.
Fazer o contábil bem feito, fiscal bem feito, vamos fazer os levantamentos gerenciais, a gente entender exatamente aonde a gente vai colocar dinheiro, em que máquina a gente vai colocar dinheiro e o que vai sair de dinheiro do outro lado. É isso.
Isso. Não, e um ponto também que você falou, assim, é bem assim, desde que eu te conheci, a gente estava lá em Padre Miguel, na comunidade, lá naquela época você não precisava de, assim, você teria interesse em ver esse investidor, mas você não estava buscando desesperadamente um, você já pensava em captar, então você já recorria, tinha o que eu precisava ter para poder captar, ou então você já começou a se estruturar ali. Então o que fez você chegar hoje com 4 unidades, vai fechar um ano com 10 estruturado, porque desde o início você pensou em o que ver, surgiu a oportunidade de investidores, você já começou a ter uma troca de ideias e nunca se botou numa posição onde você pensou assim, cara, se eu não arrumar um investidor amanhã...
Ah, eu preciso dessa grana,
Aí o que acontece com o normal é o seguinte, o empreendedor vai tocando, aí começa a degringolar, começa assim, ele tá no vale da morte, tá na beira do precipício, aí ele vai procurar um sócio. Só que aí no desespero, você procurar um sócio, é pior.
Você aceita qualquer coisa.
Você aceita qualquer coisa, você demonstra desespero pro cara, você assim, aquele cara, você... Então assim, você tem que ir se preparando, porque aí às vezes ele te pede qualquer informação, você não tem, aí você já pede uma baita oportunidade, às vezes o cara tem o dinheiro, gostou do teu case, ele só quer o básico de informações, você não tem. E aí o fato de você virar pra ele e falar o seguinte, vou levar 3 meses para poder te gerar isso. Talvez ia perder interesse. Se você estivesse vindo se preparando, quer informação?
E estruturar uma empresa para se mover assim, o cara, com 6 meses, no pior cenário, ele estrutura, né?
Estrutura.
Ele deixa tudo redondinho, né?
Deixa tudo redondo, entendeu? Ele vai realmente tocando os processos, vai se organizando. Lógico que dá trabalho, é custoso, mas assim, é, ainda assim, é algo que tem que ser feito. Acho que assim, não é... Não, e também não acho que seja imperativo, não acho o custo disso seja imperativo. Assim, te consome muito tempo e esforço, porque você tem que tentar treinar pessoas para poder te ajudar, para não ficar tudo na sua mão, porque quando fica na mão de uma pessoa só, realmente atrapalha muito o fluxo das informações, mas acho assim, vale a pena. E quando você precisar do recurso, você vai poder realmente mostrar um case e mostrar que ele tem lastro, ou seja, esse é o meu case e aqui essas informações têm lastro. Então, é chanceladas por alguém. Se não tiver, por mais que pode ser o melhor case do mundo, se não tiver alguma coisa que te chancele essas formações, o cara não vai ter medo, não vai investir. A não ser que seja alguém que te conhece há muitos anos, tenha confiança grande em você, mas se não for esse caso, vai ser muito difícil.
Como que você, onde que você busca essas informações? Como que você faz para trazer essas informações?
Não, eu acho assim, assim, a gente tem assim, não só, acho que assim, tem fontes, assim, nível de jornais especializados, o próprio Valor Econômico no Brasil é muito bom, você tem jornais lá fora também especializados muito bom, Wall Street Journal, Financial Times também são fontes de referência muito boas. Você tem algumas plataformas de conteúdo que são pagas, que você pode acessar, então você tem desde uma Economática, você tem desde o The Ems, que também te dá várias informações de empresas, seja de capital aberto, seja de capital fechado, são bases de dados de acessos pagos. E também uma coisa que ajuda bastante, que não tem custo nenhum, é você entrar no site Relações com Investidores das Empresas. Assim, isso vale a nível Brasil, vale lá fora. Se você tem uma empresa que é o teu benchmark da referência, e ela for, tiver ações em bolsa, vai no site Relações com Investidores.
Tá tudo lá, né?
Tá tudo lá. Números, apresentação, às vezes insights. A empresa fala, tem que falar com o mercado. Então, assim, você consegue buscar informações. E outra coisa que hoje em dia ajuda muito, assim, tem vários RPs em vários níveis, mas mesmo um RP relativamente simples, ele já te dá vários insights de quem é teu cliente, onde ele está localizado, o ticket médio que ele comprou, e você tem que saber usar isso. Você tem que saber, realmente, dados hoje em dia é uma ferramenta fundamental para você poder trabalhar a tua base de clientes. E as pessoas eventualmente não usam. Elas têm uma ideia por alto de quem é teu perfil de cliente, mas eventualmente não confirmam o que ela tem de ideia com o que o teu sistema te traz. E a informação deve estar lá. É só você saber filtrar ou minerar a informação, botar no jeito que te dê esse insight. Então, acho que essa é uma das ferramentas que a gente usa.
Valeu, Rafa.
Valeu,
obrigado.
Prazer.